equipa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, determinou um conjunto de genes codificadores de proteínas do SARS-CoV-2 e analisou a probabilidade de novas mutações ajudarem este coronavírus a adaptar-se aos humanos, ou seja, a tornar-se mais infeccioso. Connosco temos ao telefone Miguel Castanho, é investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, é também professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, para nos ajudar a perceber exatamente o que está aqui em causa. Miguel Castanho, mais uma vez, muito obrigada por estar com a tarde em direto na nossa rubrica de ciência.
Boa tarde, boa tarde.
O que é que está aqui em causa exatamente? O que são estes conjuntos, este conjunto de genes codificadores?
Bom, o que acontece, toda a informação da constituição de uma célula ou de um vírus, por exemplo, está nos genes, não é? Que nas nossas células é o DNA, o ácido desoxirribonucleico, e nos vírus, em alguns casos é DNA, como nas nossas células, mas noutros casos é RNA. E, portanto, esse RNA tem informação que vai dar origem aos vários componentes do vírus, às várias proteínas, às gorduras e a outros componentes que os vírus têm. Portanto, ir a essa molécula de RNA, esse que tem o código genético, é, no fundo, tentar interpretar como é que as várias peças dos vírus interatuam entre si, como é que elas evoluem no tempo.
Mas deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, Miguel Castanho. O que está aqui em causa para já não é saber se essas novas mutações acabam por levar uma maior ou menor adaptação dos vírus aos humanos, mas, neste caso, perceber melhor qual é o caminho que nos ajuda a perceber essa mesma influência?
São os dois, quer dizer, quando se faz um estudo desta natureza e se tenta interpretar bem tudo aquilo que está inscrito no código genético do vírus, nós estamos, por um lado, a conhecer melhor o vírus e este estudo o que traz é mais detalhe sobre a informação que está nos genes dos vírus, porque nós já sabíamos genericamente.
Ou seja, agora somos mais capazes de compreender essa informação que já lá existe.
Exatamente, porque nós temos que entender melhor essa informação para nos conseguir proteger melhor. O primeiro passo é entender como o vírus opera. O segundo passo é, depois de entendermos, temos as ferramentas, temos o conhecimento necessário para nos defendermos melhor. E neste caso é muito importante saber como é que podem evoluir essas peças do vírus, como é que elas se transformam e como é que o vírus pode evoluir, porque para anteciparmos o que pode vir a acontecer e para nos protegermos melhor.
Este estudo que analisou Miguel Castanho também, é importante dizê-lo, 1.800 mutações genéticas que surgiram do coronavírus e, portanto, o que é que isto pode significar para os próximos passos em investigação e novas ferramentas de combate ao coronavírus?
Exatamente, o número parece muito impressionante, mas a maior parte dessas mutações, isto é, a maior parte dessas modificações deixam o vírus praticamente na mesma ou eventualmente até pior, isto é, até geram vírus que acabam por não se adaptar tão bem às células humanas. Só que de vez em quando algumas dessas mutações, poucas, levam a que os vírus tenham uma capacidade acrescida de entrar nas células humanas ou tenham uma capacidade acrescida de se multiplicar dentro das células humanas. E aí são as más notícias para nós, e é sobretudo isso que nos interessa saber, para tentarmos antecipar e conseguir, desde logo, por exemplo, conceber medicamentos que se apliquem a várias destas variantes, isto é, vírus com várias mutações. Nós queremos é um medicamento, por exemplo.
Exatamente, não é? Isso que eu lhe ia perguntar, que pode dar origem aqui a um medicamento que é algo urgente.
Certo, porque se nós soubermos quais são as partes das proteínas dos vírus, por exemplo, que mudam e que têm maior tendência a mudar, nós podemos fazer um medicamento que atue sobre as outras partes, as partes que não mudam. Se fizermos isso, estamos potencialmente a implicar com a multiplicação do vírus, portanto estamos potencialmente a bloquear todos os vírus, independentemente das mutações que possam ter, portanto não ficamos à mercê das mutações. E é por isso que é muito importante conhecer as partes onde os vírus podem mudar e as partes que são absolutamente essenciais para o vírus e, portanto, são as partes que não mudam. E os medicamentos, preferencialmente, devem agir sobre essas partes que não mudam, porque são partes conservadas. E, chama-se, portanto, mesmo assim, as partes conservadas das proteínas.
Este mapa do genoma do coronavírus, o que esta equipa do MIT conseguiu aqui de descobrir e estudar, pode abrir porta a novas descobertas também, de forma mais rápida?
Exatamente, porque até agora todas as estratégias que estamos a desenvolver, por exemplo, das vacinas, se baseiam numa única proteína, que é a proteína S, não é? S de Spike, que já toda a gente ouviu falar, porque se tornou muito conhecida com estas vacinas. Mas o vírus tem muitas outras proteínas, e uma delas, chamada proteína N, N de nucleocápside, é muito importante também para a ativação da imunidade contra o vírus. Quando uma pessoa é infectada naturalmente, isto é, quando é infectada pelo vírus e não pseudo-infectada com a vacina, são várias as proteínas do vírus que entram em ação e não é só a proteína S, é também, nomeadamente, esta proteína N que entra em ação e ela também é importante do ponto de vista farmacológico para desenvolver novas vacinas ou para desenvolver novos medicamentos. Portanto, é um ponto adicional de ataque ao vírus. E, portanto, é preciso conhecer mais, saber mais de outras proteínas, de outros mecanismos inerentes ao vírus, para conseguir diversificar as vacinas, criar novos medicamentos e termos vários pontos de ataque. Isto foi, por exemplo, aquilo que nos garantiu um grande sucesso na luta contra o HIV, o vírus da SIDA, que nunca foi derrotado, é certo, mas que tem vindo sucessivamente ao longo do tempo a ser domado, como que domado, porque novas medicamentos, novas gerações de medicamentos vão atacando o vírus sempre em pontos diferentes e, portanto, vão reduzindo muitas hipóteses do vírus se multiplicar
O VIH é
e
um bom
progredir
exemplo
a doença.
da inovação terapêutica que, enfim, nos últimos anos já se desenvolveu imenso e, portanto, é um bom exemplo também.
Exatamente.
Miguel Castanho, muito obrigada por ter estado connosco
Obrigado.
mais uma vez na Rádio Observador. É investigador do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, professor da Faculdade de Medicina também de Lisboa, ajudou-nos aqui a compreender este avanço, este mapa criado por uma equipa do MIT nos Estados Unidos que determinou um conjunto de genes codificadores de proteínas do coronavírus. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.